E agora chegou a hora de ouvirmos as palavras do ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha.
Muito bom dia a todas e todos. Agradecer muito a presença aqui dos jornalistas, agradecer, tem uma parte da imprensa que está acompanhando online, que mandou mensagem para a Camila dizendo que está acompanhando online, né, Camila? Camila que chefia nossa assessoria de comunicação aqui do Ministério da Saúde. Agradecer muito, todas as sociedades especializadas estão aqui, em nome do nosso presidente da MB. Agradecer a presença da presidenta da Academia Nacional de Medicina, primeira mulher presidenta da academia, viu, gente? Ela fez um convite aqui, falei, presidenta, esse povo todo vai querer lá ver o prédio no dia 30, porque além da festa, certamente é sempre muito acolhedora, o prédio é magnífico, acho que vale a pena todo mundo que tem relação com a prática médica, com a medicina, vale a pena um dia visitar, porque realmente faz parte da nossa memória, da nossa história, e é bonito demais ver aquela parede lá com várias fotos e ter a primeira presidenta mulher depois de tanto tempo, né? Então, 194 anos, né? Uma instituição, das poucas instituições centenárias do nosso país, né? O Brasil é um país ainda tão novo em formação, né? E com tantos desafios. Então, feliz demais, quero agradecer muito a parceria com a academia. A gente esteve lá no Dia Mundial da Malária, né? Lá falar um pouco sobre a nossa experiência no enfrentamento à malária, o plano, o que o governo brasileiro vem fazendo, né? E nesse dia a presidenta convidou, quer dizer, aos secretários, secretárias aí do Ministério, diretores, coordenadores, a presidenta quer fazer um grande momento de ciclo de debate de temas de interesse da saúde pública do nosso país. A senhora pode contar com o Ministério de forma permanente na colaboração e transformar cada vez mais num espaço público tão importante. Agradecer aqui o nosso presidente César Fernandes, fazer uma saudação também ao presidente do CFM, Irã, que esteve junto conosco mais cedo, voltou, que está tendo plenária do CFM, Sociedade de Especialidades estão aqui, né? Fazer um agradecimento ao Beltrame e a toda a rede EBSER, que, como ele diz sempre, é a maior rede pública de hospitais do Sul Global, né? Beltrame, do Sul Global. E agradecer o envolvimento dos hospitais universitários no Agora Tem Especialistas. Já estamos preparando aí dia 5 de julho, né, Beltrame? Vai ser o primeiro dia E nacional. Todos os hospitais universitários no sábado vão transformar o sábado dos hospitais universitários em dia normal durante a semana, não atender só urgência e emergência, fazer atendimentos eletivos, cirurgias eletivas, procedimentos eletivos, né, Beltrame, os exames diagnósticos. Agradecer muito, em nome do ministro Arthur Chiouro, hoje presidente da EBSER, o envolvimento total da EBSER, agradecer ao ministro Camilo, fazer uma menção aqui ao querido Barrichello, do GHC, Grupo Hospitalar Conceição, que é a maior rede hospitalar da região metropolitana de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né, Barrichello? Posso dizer do Mercosul, com certeza é. O maior complexo hospitalar ali da fronteira sul do Mercosul. Mas fazer um agradecimento muito especial, Barrichello, aos trabalhadores e trabalhadoras do Grupo Hospitalar Conceição, que desde o apelo que nós fizemos, sob sua liderança, transformaram o sábado num dia como se fosse dia da semana do GHC, atendendo cirurgias eletivas, exames eletivos, não só urgência, e estão fazendo um terceiro turno que vai até meia-noite, uma da manhã, fazendo exame diagnóstico para o câncer, cirurgias eletivas. O Barrichello passa toda semana aqui os dados das cirurgias. Eu estou me organizando para fazer uma visita lá, agradecer muito aos trabalhadores, Barrichello, a sua liderança do nosso Grupo Hospitalar Conceição, né? E dizer que tudo isso está nesse espírito do Agora Tem Especialistas, que foi assinado pelo presidente Lula recentemente. Já temos as primeiras portarias sendo publicadas, né? O Jurandir Frutuoso, quero agradecer aí a presidenta Tânia do CONAS, o Richan do CONASEMS, o Jurandir, que representa o CONAS, está em ação permanente ali junto com o Rodrigo, com o André, com o Mozart, com o Adriano Massuda, detalhando aí, finalizando a pactuação das várias portarias que colocam as novas ações do Agora Tem Especialistas para funcionar. A nossa meta aqui, viu, Jurandir? Estou falando, semana que vem tem o congresso do CONASEMES, né? Dia 16 abre o congresso, vamos estar lá. Já tem mais de 10 mil gestores municipais inscritos, quase 3 mil municípios inscritos. Estou dizendo que a nossa tarefa aqui é ver se até lá já está tudo publicado, viu, Jurandir? Para que os gestores municipais já saibam exatamente como acessar o recurso, como mobilizar seus municípios, né? Como trabalhar nessa forte parceria com os governos dos estados. O nosso, se tem algo que define o Agora Tem Especialistas, na minha opinião, talvez a maior mobilização nacional de toda a estrutura da saúde pública e privada, de todas as instituições na saúde, com foco num objetivo, né? Nesse caso, a redução do tempo de espera. É isso que pretende o Agora Tem Especialistas. Usar todos os instrumentos que nós temos enquanto Ministério da Saúde, instrumentos legais como a medida provisória, né, os processos de pactuação, os recursos do Ministério, os recursos que são do orçamento do Ministério, recursos que não são do orçamento do Ministério, a gente está direcionando para esse esforço, como por exemplo os recursos do PROAD, os 7 hospitais de excelência que fazem parte do PROAD, isso é R$1 bilhão por ano. Recursos que são frutos de isenção fiscal, como por exemplo o Pronon, né, que pode fazer investimento na rede de atenção oncológica do nosso país, criar novos mecanismos, como por exemplo a negociação de dívidas que nunca foram pagas, nem nunca serão pagas, e se forem pagas, não vem para a saúde o recurso, se forem pagas vai para o Caixa Geral do Tesouro da União. Trocar essas dívidas em mais cirurgias, mais exames, mais atendimentos, mais consultas especializadas às pessoas que estão esperando esse atendimento nos complexos reguladores dos estados e dos municípios, né? Fazer a mesma coisa em relação aos planos de saúde. Poder o governo federal entrar na contratação, no provimento de serviços de média e alta complexidade para apoiar o esforço que os estados e municípios já estão fazendo. O governo federal não vai criar uma fila própria, não vai criar um serviço próprio, vamos fazer ações para apoiar as dificuldades, às vezes, dos estados e municípios, porque, às vezes, no seu território, por si só, não consegue fazer essa mobilização nacional, que pode levar profissionais. Quando o governo federal entra, aumenta a escala, com isso reduz o valor, você consegue equilibrar isso, né? Criar, utilizar uma tabela de recursos que, aos poucos, vai enterrando de vez a chamada tabela SUS, né? Um combo, uma tabela que é um combo de consulta, exame, tratamento, num prazo definido, e por isso se paga um valor maior do que a tabela SUS, superando o que é a tabela SUS, para a gente garantir integração do cuidado, como disse aqui, a jornada completa, como disse o presidente César, e no tempo adequado isso poder acontecer. Então, é uma mobilização e não poderia fazermos uma mobilização nacional sem uma interação e uma grande mobilização com as entidades nacionais da área médica, com as instituições formadoras, com as instituições que fazem a qualificação permanente desse profissional. Então, os anúncios de hoje que só podem acontecer, sobretudo isso que o Felipe Proenço falou, dessa ideia do provimento de mais especialistas, a partir da medida provisória assinada pelo presidente Lula no dia 30, são anúncios no sentido de reforçar a parceria com as instituições formadoras, com as entidades nacionais de medicina, com a sociedade de especialidades médicas, né, e aproveitar ao máximo a estrutura dessas instituições com foco em fortalecer aquele que é, na minha opinião, eu acho que é a opinião consensual de todos aqui, o padrão ouro da formação de um especialista, que é a residência médica, mas buscar também novas alternativas para fazer com que esses especialistas possam ir para onde a população mais precisa, o SUS mais precisa, né? Então, quero agradecer muito esse envolvimento, né? O Felipe Proenço já detalhou aqui, eu queria só reforçar um pouco alguns aspectos dessas iniciativas de hoje, esclarecer já a priori, sobretudo para a imprensa, quem nos acompanha pela internet, como que é a implementação deles, né? Primeiro, nós estamos apostando no que nós consideramos o padrão ouro da formação do especialista, que é a residência médica. Eu tive a oportunidade, a alegria de ficar 3 anos me formando como infectologista numa residência médica na Faculdade de Medicina da USP e reconheço que é o melhor processo para a formação de um especialista em qualidade, é a residência. E a maior parte dos recursos que nós estamos investindo aqui é investir na residência médica, com qualidade. Por isso a importância da Comissão Nacional de Residência Médica, a participação das entidades da área médica, a ABEM, nessa comissão, e o compromisso do Ministério da Saúde, tenho certeza que eu tenho também esse compromisso do ministro Camilo, em estarmos investindo na residência médica, o Ministério voltar a investir, o Felipe mostrou aqui o gráfico, ele só não mostra o meu período ali, porque para não ter que mostrar que foi o período que teve mais expansão, maior investimento, mas o quanto que a interrupção do programa por parte do Ministério da Saúde de investimento na residência médica foi danoso para o que nós estamos vivendo hoje, né, de você ter menos vagas, porque não é só você ter menos vagas, você quebra um processo também de avaliação, de formação, de estímulo, a presença, quando um programa se organiza para abrir mais uma vaga, o impacto não é só daquela vaga que surge, é toda a organização que teve naquele serviço, naquela instituição, a preocupação com isso, o que significa de estímulo para aquela instituição, né, aquele residente. Um programa que ficou 3-4 anos sem oferecer uma nova vaga de residência médica, certamente perdeu a oportunidade daqueles 3-4 residentes que ao longo do período iam se formar, poderiam ser futuros preceptores, poderiam ser pesquisadores dentro do seu programa, poderiam ser membros do serviço depois. Então a gente vai perdendo a capacidade de qualificação naquilo que, além de ser o padrão ouro da formação, é considerado, por todas as evidências científicas que nós temos até hoje, como o principal motivo de fixação do médico depois da sua formação. Todos os estudos, até hoje, pelo menos mostram que o principal fator de decisão para onde esse médico fica é onde ele faz a residência médica. Né? Eu acho que isso pode mudar, isso pode mudar de acordo com a organização do país, tudo, mas até hoje o que tem de evidência mais forte mostra que a residência não só é a melhor forma de qualificar e formar um especialista, mas também é a melhor política no sentido de garantir a fixação daquele especialista naquela região, naquela cidade. Então, primeiro nós jogando, a maior parte dos recursos é para isso, né? Não sei se ficou claro para todo mundo, já tem um calendário de abertura de recepção de propostas, como disse aqui o Felipe e o Cariri, até dia 10 de agosto. Né? Nós temos um período aí de avaliação das propostas das instituições formadoras, de tudo que já está sendo proposto, precisa ser avaliado. E essas 3 mil bolsas já ficam ofertadas para o próximo ciclo da residência. Né? Por isso que precisa anunciar hoje para você poder aprovar os programas e o ciclo que se começa ali em fevereiro, março, né? Março, mês de março, já tem 3 mil bolsas separadas para o Ministério em relação a isso. Né? Além do investimento que nós estamos fazendo para fortalecer as comissões estaduais de residência médica e a preceptoria. Então, essa é uma primeira observação que eu queria trazer aqui para vocês. A outra é essa nova modalidade de política do Ministério da Saúde, que hoje de manhã a gente conversando, né, o melhor nome que ficou proposto, até o presidente da AMB falou, o aprimoramento, né, que é para quem já tem título de especialista, como deixou claro aqui, né, e que muitas vezes esse profissional que tem título de especialista, ou ele sai procurando uma instituição para continuar a sua qualificação em relação a uma técnica, uma experiência, uma realidade, né? Ou ele às vezes sai do país para isso, ou infelizmente ele não tem isso e acaba perdendo a possibilidade de ofertar isso para a sua prática no dia a dia, né? Ou ele procura fazer isso pontualmente em congressos, né? Ou cursos, sem uma relação com o serviço. Então, é a primeira vez que o Ministério entra, né, com recursos próprios, no diálogo com a experiência que a gente já está observando nos hospitais do PROAD, nessa parceria com a EBSER, e eu quero convidar a Sociedade de Especialidades para colocar seus centros de formação, centros de qualificação nessa parceria também. Queria deixar claro isso, né, Felipe, que a possibilidade, nós temos sociedades de especialidades que montaram verdadeiros centros completos de formação, treinamento, que podem participar dessa iniciativa, ou as sociedades identificam algumas instituições universitárias, instituições, hospitais de excelência, que identificam, isso aqui é um bom centro de formação, é uma boa instituição que pode participar dessa iniciativa, e entrar, nós estamos entrando com 500 bolsas, né? A ideia é fazer esse modelo inicialmente com 500 bolsas, 500 vagas para isso. Primeiro, como disse o Felipe, tem um edital que a gente publica agora, onde os estados e municípios vão falar, ó, eu quero participar desse programa, eu quero oferecer esse hospital, meu profissional pode ficar nesse hospital, nessa policlínica, nesse ambulatório. Depois vamos fazer, quando a gente tem um mapa do Brasil de quem teve interesse em participar, as instituições, um edital conjunto, o Ministério, a AMB, as instituições formadoras, o Estado de Excelência, a gente oferece que instituições podem participar dessa iniciativa, né? Isso é importante porque é um estímulo. Eu, quando terminei a minha residência médica em doenças infecciosas e parasitárias, lá no Faculdade de Medicina da USP, e recebi o desafio de ir para o interior do Pará para montar o núcleo de medicina tropical da Universidade de São Paulo, que existe até hoje, o que, que mais me animava nesse desafio, né? Vários desafios técnicos, científicos, éticos, de querer conhecer uma outra realidade, poder oferecer a formação que eu tive para outra realidade, mas o que me animava e me dava muita segurança era a sensação que eu estava vinculado nesse esforço a uma instituição formadora, né, que poderia, na época nem tinha, o máximo que tinha era e-mail, viu? O máximo que tinha era e-mail e fazer a ligação telefônica, né? Nem tinha os mecanismos que nós temos hoje de que permite, por exemplo, que na semana passada o HCOR, né, lá em São Paulo, Hospital de Excelência, apoiou a cirurgia, desde a avaliação clínica, a definição da cirurgia, o pré-operatório e a cirurgia, de uma cirurgia cardíaca sendo feita numa criança no estado do Amazonas, que só tem 3 cirurgiões cardíacos no estado do Amazonas, né? Então, hoje a gente tem muito mais instrumentos para que uma instituição formadora, um hospital de excelência, um centro de treinamento, uma cidade de especialidade, possa apoiar esse médico que já é especialista, que vai estar vinculado a um serviço do SUS no estado e município onde não tem essa especialidade, e por conta desse aprimoramento, né, em parceria com sociedade de especialidade, com hospital de excelência, com instituição universitária, com alguns hospitais da IBCE, vai poder desenvolver essa prática, ofertar esse serviço para a população lá no Sistema Único de Saúde. Então, esse é um modelo inovador. Nós estamos começando com 500, eu acho que vai dar muito certo. Pode se preparar, viu, Felipe, no planejamento aí, que ano que vem acho que nós vamos ter que abrir muito mais, porque eu acho que vai dar muito certo esse modelo de provimento para a garantia da presença desses especialistas, né? E eu quero aqui fazer 2 comentários. O primeiro é dizer, o presidente César Fernandes comentou aqui, é dizer da minha indignação de que, infelizmente, ainda tem gente que quer viver mais espalhando fake news e mentira do que contribuir com a saúde do povo brasileiro, né? Quando, como disse o presidente César Fernandes aqui, a gente está construindo essa proposta desde quando assumimos aqui o Ministério, o Felipe assumiu a Secretaria, começou a conversar, dialogar, da experiência que todos nós temos, conversou com as universidades, né? Discutindo com o CONAS, com o CONASEMES. Aí vem alguém, né, querer dizer que existe um documento que o Ministério da Saúde queria fazer programa relâmpago de formação de especialistas, que ia formar um especialista em 6 meses. Isso é mentira. Isso é fake news. E fake news e mentira na saúde é um crime duplo. É um desserviço à saúde do nosso povo. Eu quero dizer que a gente já enfrentou outras fake news e mentiras em outros processos de seleção como esse. Nós vamos enfrentar essa e vamos derrotar. E eu quero dizer mais, o Ministério está preparado a tomar medidas jurídicas caso continue espalhando uma fake news, uma mentira, que atrapalhe o médico especialista que quer fazer esse aprimoramento do programa. atrapalha as instituições que querem participar disso, atrapalha as sociedades que querem participar disso. Então, né, nós, se for necessário, nós vamos tomar medidas jurídicas para coibir que alguém que quer espalhar mentira venha querer atrapalhar um processo de seleção que vai ser pública, de interesse de médicos especialistas, já são especialistas titulados como especialistas no Brasil, que atuam como especialistas, que querem fazer um aprimoramento, e que muitos fazem. Só que muitas vezes eles para fazer, saem batendo na porta de uma instituição, tem que pagar por isso. Nós estamos montando um modelo, aproveitando a experiência de hospitais de excelência, aproveitando a experiência dos hospitais universitários federais, aproveitando a disposição de parceria com a sociedade de especialidades, onde a gente vai ajudar esse médico que já é especialista a fazer um aprimoramento, vinculando ele, garantindo, inclusive, que ele esteja prestando serviço para o Sistema Único de Saúde. Né? Então, e nós estamos dispostos e preparados, se continuarem querendo espalhar mentiras sobre isso, nós vamos tomar medidas jurídicas cabíveis para não prejudicar um processo de seleção, de inscrição, de participação das instituições e de médicos especialistas que querem atender a nossa população brasileira. Né? Não, estamos preparados para isso. A outra coisa eu queria dizer da importância de a gente criar esse ambiente. Porque nós temos muitos desafios na formação médica, na qualificação médica, na formação de especialistas e na saúde do nosso país. Nós temos... ninguém aqui é marinheiro de primeira viagem. Todo mundo sabe que são desafios enormes, complexos, com a urgência necessária. Não à toa o Ministério declarou a situação de urgência para essa questão, porque elas foram muito agravadas por conta da pandemia, muito agravadas, porque a pandemia desorganizou os fluxos de atendimento, desorganizou, inclusive, relações interfederativas, né, Júnior Frutuoso, que desorganizam a rede. E porque, como a pandemia se estendeu mais do que era necessário, né, durante um bom tempo os hospitais, os serviços ficaram absolutamente lotados com pacientes com Covid-19, interrompendo tudo quanto eram outros procedimentos. Né? Então, cirurgias eletivas foram interrompidas, exames diagnósticos foram interrompidos, consultas especializadas foram interrompidos, né? O acompanhamento de alguém que tinha uma doença crônica foi interrompido. Então, tudo isso é uma grande represa que, passada a pandemia, veio para cima da rede do Sistema Único de Saúde. E eu quero dizer, Júnior de Frutuoso, até falei isso numa entrevista que eu dei, não saiu exatamente isso, mas eu quero repetir aqui, que aqui vai sair, não tem como... Né? Os estados e municípios têm sido heróis nesse esforço de reduzir o tempo de espera na atenção médica especializada nesses dois primeiros anos. Não à toa nós batemos o recorde de cirurgias pelo SUS, cirurgias eletivas de 2024. Né? Aumentamos muito o acesso e o atendimento. Agora, está nítido que o que já vinha sendo feito, com muito esforço, não era suficiente para a gente dar conta do tamanho do problema. E agora tem especialistas que vêm buscar reforçar essas novas iniciativas, novos mecanismos para a gente ajudar o esforço que já vem sendo feito pelos estados e pelos municípios. Né? E é muito importante esse ambiente, querido presidente César, Eliette, o Sandro que está aqui, pela BEM, estava aqui o Irã do CFM, porque é num ambiente como esse, de diálogo, de discussão, de apresentar as propostas de muito respeito, sem fake news, sem mentira, né? Que a gente vai conseguir avançar nesses desafios que são muito complexos. Né? Nós temos um grande desafio, que é qualificar a formação médica no país. Né? E a gente não pode abrir mão dele. Né? E o MEC está nos ajudando muito nisso. Quero parabenizar o ministro Camilo Santana, quando, né, junto com a IBSER, o ministro Arthur Chiorro, quando coloca o exame nacional para os estudantes de medicina, vinculado, inclusive, ao exame nacional de residência, porque vira um estímulo para esse estudante de medicina fazer de forma correta esse exame, e esse é um primeiro passo de um instrumento para avaliação das escolas médicas. E vocês sabem a minha opinião, aliás, quando a gente fez o Mais Médico lá atrás, estava na lei do Mais Médico, foi sancionado na época, infelizmente, quem veio depois tirou isso, que era a aplicação do teste de progresso. Eram duas coisas, que o Jurandir lembrou de uma aqui, que era você garantir vaga de residência para o número de vagas de formados no país, ou seja, todo vai ter uma vaga de residência para você complementar essa formação e implementar o teste de progresso, né, que foram, os dois foram interrompidos depois, né. Eu sou totalmente favorável a gente aplicar o teste de progresso, né, para que a gente possa focar essa avaliação nas instituições, avaliar essas instituições, punir as instituições que não estão mostrando que têm uma formação adequada, né? E nós estamos absolutamente abertos, César e Eliete, para a gente discutir essas propostas com foco na formação, na qualificação da formação médica e do conjunto das profissões da saúde, como disse aqui o Jurandir também. E a mesma coisa em relação à residência. Nós estamos criando um ambiente, da nossa parte do Ministério da Saúde, sei também do Ministério da Educação, é um tema de prioridade absoluta, né? Com esse ambiente, eu acho que nós vamos conseguir avançar. Vamos resolver todas as questões? Eu acho que não vamos resolver todas as questões, mas eu acho que vamos conseguir avançar nesse período que nós teremos aqui no Ministério da Saúde, o ministro Camilo da Educação, com essa parceria para que a gente possa dar passos importantes para qualificar a formação médica no país. Então, quero agradecer muito a presidenta Eliete, ao presidente César Fernandes, ao Sandro, o presidente Sandro que está aqui, ao Irã, que estava aqui mais cedo, não está aqui, foi na plenária do Conselho Federal de Medicina, a esse ambiente que nós estamos criando para enfrentar esses desafios da formação médica também. Né? E dizer e pedir aí todo o esforço dos gestores municipais, estaduais que estão nos acompanhando. Semana que vem nós vamos estar no Congresso do CONASEMES, vamos aproveitar, né, Felipe, para fazer uma... Vai ter 3h30 na segunda-feira à tarde do Ministério. Ia ser o Mozart, da Atenção Especializada, e a Ana Luísa, pela Atenção Primária em Saúde. Aí o Felipe Proença também pediu um tempo lá para poder apresentar. Então vai ser importante apresentar para os gestores municipais como eles podem se envolver. Né? Tem mais coisas. Aqui o André Longo. Quero agradecer o André Longo, tanto por ser ex-conselheiro do Conselho Federal de Medicina, sempre ser um grande ator aqui na interlocução com as entidades médicas, mas porque a Jesus abriu um edital de contratação também de especialistas, só que são especialistas em medicina, família e comunidade, tá certo? Vai contratar também especialistas em medicina, família e comunidade pela Jesus. Então o Felipe vai poder mostrar isso para os gestores municipais, a gente poder detalhar essas propostas lá no Congresso do CONASEMES. Então, muito obrigado e fico à disposição de vocês aqui.